Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana. Thales Armiliato.
11 horas e 3 minutos. Sol em Caxias do Sul, tempo bom na Serra dos Gaúchos. Começando agora mais uma edição do Chamada Geral da Gaúcha Serra, primeira edição, trazendo para você as principais notícias desta manhã. Temperatura em Caxias do Sul, 14 graus. Tempo bom na Serra Gaúcha. Prefeito de Guaporé revoga decreto após determinação da Justiça e diz que está perdendo o controle sobre a abertura do comércio. Noel Escur.
É o prefeito Valdir Carlos Fabres, do PDT, que revogou o decreto publicado ontem sobre o funcionamento de estabelecimentos em Guaporé por conta de uma decisão judicial. Ele foi notificado na noite desta sexta e, por isso, hoje os moradores do município voltam a seguir as determinações de bandeira vermelha estipulada pelo governo do estado. Guaporé estava entre os 27 municípios da Serra que decidiram, por conta própria, ter uma bandeira intermediária e, por isso, a maioria publicou novos decretos nesta sexta. Sexta-feira, o prefeito de Guaporé diz que não tem o que fazer com as entidades representativas do comércio e de restaurantes da cidade. Vamos ouvir o que diz o prefeito Valdir Carlos Fabres.
Hoje eu só tenho que dizer para vocês que aqui eu estou perdendo o controle. Já quarta-feira os restaurantes queriam abrir, o comércio queria abrir e seja feito o que Deus quiser. E a coisa está nessa situação. Recebi da Associação dos restaurante da cidade, independente de qualquer bandeira, segunda-feira eles vão abrir. Então, são diversos restaurantes e aí, eu nessa altura, eu não sei mais o que dizer. Estamos perdendo praticamente a autoridade sobre essas pessoas, e essas pessoas precisam trabalhar.
Chama muita atenção, né, Thales, a declaração do prefeito de estar perdendo a autoridade e de que vão abrir, sim, a partir de segunda-feira, independente de qualquer bandeira. Bem, a opinião do prefeito é de que o comércio não contamina a população e que as medidas de segurança precisam ser focadas, sim, no fim de semana, quando há mais aglomeração de pessoas, principalmente em parques da cidade. A prefeitura, neste sábado, então, hoje, já está divulgando que o município está em bandeira vermelha e, segundo o prefeito, há uma revolta completa, já comunicaram que não vão obedecer. Mesmo assim, ele está afirmando, Thales, que vai cumprir a lei e que as multas que poderão ser geradas por meio da fiscalização serão sim aplicadas e estão estipuladas em um valor a partir de R$ 400. Lembrando que a multa estipulada ao município pela Justiça, caso descumprisse e seguisse com esse decreto publicado ontem, seria de R$ 50 mil por dia.
11 horas e 6 minutos, uma declaração forte, uma declaração que eu acho que simboliza o drama que alguns prefeitos dizem estar sofrendo. Essa manifestação do prefeito de Guaporé. Mas não para por aí. A MESNE reafirma que decisões judiciais que suspendam decretos serão acatadas. Milena Schaefer.
O presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a MESNE, José Carlos Breda, ele voltou a afirmar nessa manhã que caso ocorram decisões judiciais que suspendam os decretos municipais, onde isso ocorrer, né, elas serão acatadas. Ele destaca que em nenhum momento os municípios infringiram protocolos, na opinião dele, uma vez que informaram o governo do estado e o próprio Ministério Público, justificando aí também os motivos dessa readequação na proposta do modelo intermediário, de distanciamento intermediário, né? O presidente da entidade representativa aqui dos municípios da Serra também disse acreditar que a proposta seria ideal para aplicação em todo o estado. Ele destaca que esses ajustes feitos pelos municípios são mínimos e que contemplam os setores da alimentação, do comércio e dos serviços. Esse modelo, esse modelo deve seguir independente da decisão que for apresentada pelo Estado para próximo ciclo de bandeira aqui das regiões. mas que, na opinião dele, inclusive, poderá ser decretada a bandeira laranja na semana que vem, porque ele avalia que há uma melhora em relação aos pontos observados pelo governo do estado para a definição das bandeiras. A Amesne, ela representa 36 municípios aqui da Serra, e além desse caso de Guaporé, Nova Prata também teve o decreto suspenso por decisão judicial, tomada a partir da solicitação do Ministério Público, e agora em Veranópolis, onde também houve um pedido de liminar por parte do Ministério Público, essa liminar foi deferida, ou seja, o decreto não foi suspenso. O movimento de decretos intermediários também ocorre, nesse distanciamento intermediário também ocorre em municípios como Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves, Farroupilha, São Marcos, Guaporé e aqui mesmo em Caxias do Sul. Nessa manhã nós conversamos com o prefeito Flávio Cassina e ele, da mesma forma que orienta, né, a Amesne, ele disse que nenhuma notificação foi recebida até o momento por parte do Ministério Público, que esse é um risco, já se esperava que isso possa acontecer e que se ocorrer será também acatado, né, Thales?
É. A partir de agora se constrói a informação, se constrói a notícia, né? Depois dessa decisão em relação a Guaporé, claro que as comarcas e a decisão por parte da Promotoria do Estado do Rio Grande do Sul e Ministério Público vai continuar, sim, pelo menos interagindo com a questão da justiça, né? Agora basta saber quais serão os municípios que terão que voltar atrás. Entidades ligadas ao comércio defendem modelo intermediário de distanciamento controlado adotado ontem em Caxias do Sul e outros municípios da Serra. Lizy Antonello.
O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Caxias do Sul, o SIC, o Ivanir Gasparim, acredita que o governador Eduardo Leite irá aceitar a mudança no modelo de distanciamento controlado proposta pela Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste, a Amesne, e adotada por muitas cidades ontem. Segundo Gasparim, esse é um processo inevitável nesse momento. Ele referiu que talvez tenha sido adiantado por parte dos municípios a abertura ontem, mas que isso ocorreu pela necessidade dos estabelecimentos de funcionarem e da economia local de se manter. A presidente do Sindicato dos Lojistas de Caxias, o Sindilojas, a Idalice Manchini, se pronunciou por meio de nota defendendo a abertura do comércio. De acordo com a entidade, a realidade atual demonstra o fechamento seletivo dos estabelecimentos. O comércio tem se dividido, alguns com portas fechadas, outros com portas entreabertas. Portanto, o cumprimento da determinação do Estado tem ficado cada vez mais no discurso do que na prática e, segundo o Sindilojas, a situação atual está insustentável para os lojistas.
Chamada geral primeira edição, e as principais notícias do momento. Você acompanhando a Gaúcha Serra neste sábado, temperatura 14 graus neste momento em Caxias do Sul, com tempo bom e sol em toda a Serra Gaúcha. Prefeito de Flores da Cunha reúne entidades para tratar de bandeira intermediária. Noel Escur. Daqui a pouquinho no Noel Escur, então neste momento nós tentamos um contato com uma mesma situação que é encontrada. Em Veranópolis, juiz considera decreto municipal constitucional irresponsável. Vejam que as diferentes facetas da própria justiça agora está trazendo muitas dúvidas da questão do próprio judiciário nas decisões. E quem nos traz mais informações é Milena Schaefer.
Sim, Thales, nós conversamos nessa manhã com o juiz da comarca de Veranópolis, Antônio Luiz Pereira Rosa, que foi quem deferiu, portanto, né, a liminar do Ministério Público pedindo a suspensão do decreto municipal. Esse decreto, e com algumas mudanças em serviços, comércios e outros setores aí do município, nessa linha do que está ocorrendo em outros municípios aqui da região, ele foi publicado ainda nessa sexta-feira e no final da tarde já o Ministério Público entrou com o pedido de liminar contra a Prefeitura e essa decisão judicial já veio ainda na sexta-feira, às 11 horas da noite. O juiz, ele comentou que ele considera constitucional essa decisão e disse que as mudanças não percebe também irresponsabilidade nas mudanças decretadas pelo município. Portanto, em Veranópolis, segue vigente o decreto de distanciamento intermediário e agora esse processo também terá andamento, a prefeitura terá 15 dias para apresentar sua defesa, mas claro que até lá muitas outras mudanças podem ocorrer.
11 horas e 13 minutos. O ouvinte deve estar percebendo, em Guaporé há uma decisão da justiça contrária ao que vinha sendo acatado pela MES, né? Iguaporé precisa retornar à bandeira vermelha no estado. Já em Veranópolis, não. Em Veranópolis já saiu uma decisão de que dá a condição para o município tocar em mesmo o que foi acatado e colocado pela MES. Uma situação que vem deixando muitas dúvidas e quem sofre com isso é a população. Em meio a uma pandemia que está em seu maior ato, o momento de maior pico, segundo os especialistas. Enquanto isso, em Caxias do Sul, operação fecha bar com 75 pessoas. Lisiane Antonello.
A fiscalização ocorreu na madrugada de hoje. Cerca de 75 pessoas então estavam no estabelecimento que fica no bairro Santa Teresa. Muitos dos frequentadores não usavam máscara, equipamento de uso obrigatório na cidade. Além disso, está proibida a abertura de bares e a venda de bebida alcoólica no município, ambas as práticas constatadas nesse local. A ação chamada de Operação Dispersão ocorreu em diversos pontos da cidade entre as 11 da noite de ontem e as 6 da manhã de hoje. Participaram agentes da Guarda Municipal e fiscais da Secretaria do Urbanismo e de Trânsito. Quatro estabelecimentos foram interditados nos bairros Santa Fé, Pioneiro, Matioda e Desvio Risso. 34 pessoas foram notificadas por estarem sem a máscara. A operação segue hoje com a fiscalização em praças e parques da cidade fechados por decreto municipal para evitar aglomerações.
11 horas e 15 minutos, chamada geral, primeira edição, as principais notícias da Gaúcha Serra, com redação integrada, Jornal Pioneiro, pioneiro.com e RBS TV Caxias. Agora, Noelle, em Flores da Cunha, o prefeito vai reunir entidades para tratar de bandeira intermediária. Só que a sua posição é de que se espere pelo cumprimento das regras em bandeira vermelha do estado, é isso?
Pois é, Thales, porque é importante a gente explicar para o ouvinte que Flores da Cunha não emitiu o decreto municipal, diferente dos outros municípios da Associação da Encosta Superior do Nordeste, por isso, hoje é dia de bandeira vermelha para os moradores de Flores da Cunha. A informação que nós temos desta manhã é de que o prefeito Lídio Escorteganha está reunido de forma virtual, Thales, com as entidades representativas do comércio local, exatamente para tratar do assunto. A sinalização é de que não haverá publicação de decreto municipal de bandeira por conta própria, assim como os outros municípios, porque há insegurança jurídica. Essa informação da assessoria de imprensa da Prefeitura de Flores da Cunha. Flores ontem resolveu esperar o anúncio do governo do estado e agora avalia casos como esse de Guaporé, em que a justiça mandou revogar decisão municipal. Então, toda a inclinação para a decisão do prefeito de Flores da Cunha é por não divulgar nenhum decreto a partir de hoje, por conta de insegurança jurídica.
11 horas e 16 minutos. Enquanto isso, outros assuntos em paralelo, que não é só a pandemia, que não é só as decisões jurídicas em relação aos protocolos, a essa decisão da MESNE, a decisão da justiça por parte de diferentes municípios, que deve ser uma constante a partir de agora, já que o estado está pedindo esse posicionamento judicial. A agência está aberta aqui em Caxias do Sul para beneficiários do auxílio emergencial e fecha daqui a pouco em Caxias, porque já abriu às 8 da manhã até o meio-dia. Flávia Noal.
A agência da Caixa, que fica na rua Pinheiro Machado, 2637, no bairro São Pelegrino, está aberta até o meio-dia. O atendimento é exclusivo para beneficiários do auxílio emergencial. Essa é a única unidade da Serra que está aberta neste sábado, mas em todo o Rio Grande do Sul são 27. Os nascidos em fevereiro e março já poderão realizar o saque em espécie do benefício conforme o cronograma. Em todo o país são 7 milhões e 400 mil contemplados nesse lote. O saque pode ser feito nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Outra possibilidade é transferir o valor para contas bancárias.
Agora são 11 horas e 18 minutos, 14 graus a temperatura em Caxias do Sul. Polícia investiga assassinato cometido em residência de Vacaria. O retorno para a chamada de Milena Schaefer.
Ronald da Silva dos Santos, de 20 anos, foi encontrado morto na madrugada deste sábado por volta das 13h30 em Vacaria. Segundo informações da Polícia Civil, que está investigando o caso como um homicídio, o crime ocorreu em uma residência localizada na rua Francisco Carrê, no bairro Imperial. Ainda segundo a polícia, o corpo de Santos estava no chão da sala da moradia, com uma perfuração de arma de fogo no abdômen. Ao ser encontrado, o jovem ainda apresentava sinais vitais, porém com a chegada do SAMU, acabou sendo atestada a morte da vítima no local. A Brigada Militar realizou buscas para localizar os suspeitos, com informações de que eles dirigiam um Gol de cor bordô e um Astra preto. Os indivíduos não foram localizados. A equipe volante da Polícia Civil realizou diligências, apreensões e também ouviu testemunhas ainda durante a madrugada, mas a motivação e a autoria do crime ainda são apuradas por essa investigação. Sabe?
Obrigado, Milena Schaefer. As informações também desse assassinato lá nos campos de cima da serra. Para fechar a escalada do Chamada Geral, as principais informações nesse primeiro bloco, porque você tem que ficar atento, tem muito mais até o meio-dia. Prefeitura de Flores da Cunha alerta para golpes envolvendo falsa pesquisa sobre Covid-19, Fernanda Mondadori.
Moradores relataram a ação de um homem acompanhado por duas mulheres. Conforme a denúncia, eles estiveram em casas dos bairros Pérola, São Pedro e São Cristóvão. Segundo a assessoria de imprensa de Flores da Cunha, o caso não chegou a ser registrado na polícia, mas é preciso que a comunidade fique atenta. A prefeitura destaca que não está realizando nenhum tipo de pesquisa referente à Covid-19. Qualquer atividade do tipo sempre é amplamente divulgada pelos canais da prefeitura, e todos os servidores municipais, inclusive os agentes de saúde, se identificam com crachá e coletes do município quando atuam nos bairros. Em casos suspeitos, a orientação é que os moradores acionem a Brigada Militar pelo telefone 190.
Agora 11 horas e 20 minutos, os destaques do Chamada Geral, primeira edição, que dão espaço também para a previsão do tempo, que chega sempre com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta uma quantidade grande de massa de ar mais seca, tomando conta do estado do Rio Grande do Sul. Os prognósticos são otimistas com relação ao comportamento do tempo e também com relação ao comportamento das temperaturas. Uma tarde quente, com temperaturas em torno de 25 a 27 graus hoje à tarde, em vários municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. As temperaturas são todas elas voltadas para um processo de aquecimento. Inclusive aqui por Porto Alegre, região metropolitana, a temperatura no mínimo, vamos colocar aí 24 graus. E a expectativa de uma temperatura semelhante, talvez até um pouquinho maior, 25, 26 graus em Santa Maria, vai a 26, 27 entre Uruguaiana, Alegrete, até Santo Ângelo, passando por São Borja, passando por São Luís Gonzaga. A área de Itaqui não é diferente. Vamos ter 25, 26 graus em Quaraí, 24 a 26 graus em Rosário do Sul. Só para falar algumas cidades do Oeste, tá? A área do Litoral Sul com temperatura em torno de 20 graus entre Pelotas e Rio Grande. Vamos ter temperaturas altas também na Serra. Valores em torno de 22, talvez até 23 graus em alguns pontos. Só o pessoal ter uma ideia que depois de um amanhecer com temperaturas baixas, as temperaturas sobem e sobem muito bem durante o período da tarde de hoje. Amanhã segue igual, de manhã cedo um friozinho de leve e depois as temperaturas subindo e subindo bastante durante o período da tarde. Depois da semana que vem, entre segunda e quinta, o tempo é muito quente. Entre sexta e sábado, diminui um pouco a temperatura. Em alguns prognósticos, sábado até aparece com chuviscos isolados. E depois disso, volta a temperatura alta na outra semana. Os primeiros 15 dias do mês de agosto não devem ter chuva significativa. E o que a gente tem é um processo de temperaturas, inclusive, um pouco maiores. Aliás, a tendência é de que a gente tenha em agosto temperaturas um pouco acima da média e chuva um pouco abaixo da média em todas as áreas do Rio Grande do Sul. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Chamada Geral, primeira edição, que você acompanha nos destaques, ouvindo sempre através da também do Twitter, né, as mensagens, @gaúchaserra, e ainda no facebook.com/pioneiro. Você também participa da sua opinião ou informação pelo WhatsApp no 996901220. Programa que tem a produção da Noelle Scur, com também edição, e na técnica Wagner Golli. Patrocínio sempre do Chamada Geral Primeira Edição para Supermercados Andreas, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Temperatura 14 graus, tempo bom, sol, tempo com céu azul na Serra Gaúcha. Previsão, como falou o Cléo, da possibilidade de hoje chegarmos até os 23, 24 graus. Intervalo e já estaremos de volta.
A saúde e o bem-estar de clientes e funcionários é a prioridade do Super Andreassa. Reforçamos todas as medidas de segurança e higiene nas lojas. Uso obrigatório de máscara, álcool gel na entrada, higienização de carrinhos e cestinhos, triagem diária e acompanhamento médico de funcionários, proteção nos caixas, protocolos de higienização dos setores, além do distanciamento recomendado. O compromisso do Super Andreassa, hoje e sempre, é cuidar bem de todas as famílias.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório, você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? Como fazer a soja se desenvolver melhor? Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Iara, líder mundial em nutrição de qualidade. Tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas. Iara, nutrição é a solução para a sua rentabilidade.
Eleições 2020. Seu voto tem poder.
A Justiça Eleitoral decidiu não utilizar a biometria nas próximas eleições municipais. Essa primeira medida de segurança visa evitar aglomerações em filas geradas pelo tempo adicional gasto com a identificação dos eleitores na biometria. Também não queremos transformar a urna num ponto de contágio com o vírus, pois o seu leitor biométrico não pode ser limpo com álcool. É importante dizer que não há preocupação com a segurança. A identificação biométrica simplesmente complementa a identificação do eleitor já feita pelo mesário.
Já estamos de volta. Chamada Geral, primeira edição para Supermercados Andreas, economia para toda a família. E Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Sábado de tempo bom com sol em Caxias do Sul, 11 horas e 26 minutos. Temperatura, atualizando a temperatura para você. Nesse momento, já estamos, nada mais, nada menos que 16 graus, né? A temperatura tem variado muito nessa situação e principalmente a sua subida, o acréscimo, a partir das 11 da manhã, né? Hoje podendo atingir 23 ou 24 graus. É uma tendência entre meio-dia, entre 11 da manhã e até meio-dia, nós chegarmos a 20 graus ou quase isso. 11 e 27, está chegando as informações do trânsito. Informações do trânsito com Noelle Scur.
Muito bem, Thales, ressaltando para o nosso ouvinte a situação das ruas aqui de Caxias do Sul e também das principais rodovias. Eu vou começar pela situação da Marechal Floriano, né, que está sendo sempre notícia diariamente a partir da Sarmento Leite, já com sinalização totalmente trancada na região da Rua Tronca. E a informação de hoje é que também está totalmente bloqueada na Antônio Prado, Thales. Por quê? Porque além das obras para construção de um corredor de ônibus na Marechal, também tem uma adutora do Samai que rompeu. Aliás, esse problema já aconteceu em outros dias durante a semana. E aí, além das obras para o corredor corredor de ônibus, também técnicos do SAMAI fazendo aí o ajuste dessa adutora. Então, por isso que bloqueia totalmente a Antônio Prado. Fora isso, não tem informação de outra alteração ou de acidentes graves, por exemplo, felizmente. E a mesma informação vale para as principais rodovias aqui da região. RS-122, 453, também a BR-116 está operando normalmente com fluxo bem razoável de trânsito, segundo as polícias rodoviárias federais. A mesma informação vale para o trecho da BR-470, conforme as unidades, né, da Polícia Rodoviária Federal de cada região. A qualquer novidade, nós voltamos para fazer um alerta para o nosso ouvinte durante o Chamada Geral.
Obrigado, Noel Escuro. 11h28, as informações do jornalismo da Gaúcha e do trânsito. Agora, vamos às notícias. O fechamento, não é, da semana para os indicadores econômicos, sempre para Centro Empresarial de Flores da Cunha, 30 anos à força da representatividade empresarial. Problemas com o telhado de sua empresa ou indústria? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. Bovespa fechou a sexta-feira em queda de 2%. Já o dólar comercial, na compra, saiu a 5,2164 e na venda, fechando em 5,2170, alta de 1,15%. Já o dólar turismo, na compra, saindo a 5,26,45 e na venda, 5,4445. Uma variação positiva com alta de 1,02%, os indicadores econômicos aqui no Chamada Geral. Você também pode acessar os principais destaques do jornal Pioneiro em pioneiro.com, acompanhar as principais notícias do momento. Entre os destaques, agora no sinal 11h30, operação fecha bar com 75 pessoas em Caxias do Sul. Muitos dos frequentadores estavam sem máscara. Caixa abre agência em Caxias para pagamento do auxílio emergencial neste sábado, unidade de São Pelegrino, que funciona até logo mais, até o meio-dia. Eventos se reinventam. Como produtores da Serra se preparam para um novo normal em diferentes segmentos? Festivais, festas turísticas, feiras gastronômicas e outros ramos se preparam para realizar edições sem aglomerações. Daqui a pouquinho, mais destaques de pioneiro.com. Vamos agora à repórter Babiana Munhol. Nova Aliança permuta a área de antiga cooperativa para construção de hotel em Flores da Cunha, Babiana.
A Prefeitura de Flores da Cunha divulgou que a cidade vai ganhar um novo hotel, com obras previstas para iniciar no primeiro semestre do ano que vem. O empreendimento, com 125 apartamentos, será junto ao prédio da Cooperativa Nova Aliança, na Avenida 25 de Julho, no centro. O hotel Axten Travel Inn será erguido em parceria com a Vinícola, com a Neufor Participações e a ANP Negócios Imobiliários. Serão 4 andares, com centro de eventos, museu do vinho e um varejo de bebidas. A expectativa é apresentar o anteprojeto em 60 dias para tramitar junto aos órgãos municipais. O empreendimento será na modalidade condotel, ou seja, o investidor pode comprar quartos do empreendimento. A Cooperativa Nova Aliança e a Neufor Participações de Bento Gonçalves assinaram um contrato de parceria para a construção deste hotel justamente na área da antiga Cooperativa Santo Antônio. Segundo o presidente da Cooperativa Nova Aliança, Alceu Dalimoli, a cooperativa estará permutando uma área de 2.600 metros quadrados para a construção do hotel e, em troca, ficará com a área construída para instalar um centro de eventos, um museu e também a loja de vinhos. A cooperativa ainda vai permanecer com uma área remanescente de outros 2 mil metros quadrados junto ao empreendimento.
11 horas e 32 minutos, Chamada Geral, primeira edição para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. E Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. O intervalo comercial daqui a pouquinho tem as notícias do esporte, duplas Caju e Grenal e muito mais. Fique ligado.
Teleentrega Farmácia e São João. Faça suas compras sem sair de casa. Mais comodidade e segurança para você. Acesse saojoaofarmacias.com.br e faça seu pedido. Ou ligue 0800-870-7070. Teleentrega Farmácia e São João. Anote aí 0800-870-7070. Ou acesse saojoaofarmacias.com.br. Farmácia e São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Eu coopero comprando do sítio da Elisângela. Fica aqui pertinho.
Eu coopero comprando na padaria do seu Antônio. É aquela ali na esquina.
E seu Antônio coopera comigo fazendo um pão delicioso.
Sabe desde quando é fundamental cooperar com a economia local? Para nós, desde sempre. Seguimos esse modelo sustentável há mais de 117 anos. Agora, vem com a gente dizer: eu coopero com a economia local e faça parte deste movimento. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório, você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Super Andreassa apresenta Amor que Une. Ainda lembro dos teus olhos sobre mim pela primeira vez. São como uma estrela que me acalma e orienta até hoje. Você sempre está comigo, nos momentos difíceis e também nos mais alegres. Essa luz infinita dos teus olhos vem direto do coração. Supermercados Andreassa. Feliz Dia dos Pais.
Eleições 2020. Seu voto tem poder.
A Justiça Eleitoral decidiu não utilizar a biometria nas próximas eleições municipais. Essa primeira medida de segurança visa evitar aglomerações em filas geradas pelo tempo adicional gasto com a identificação dos eleitores na biometria. Também não queremos transformar a urna num ponto de contágio com o vírus, pois o seu leitor biométrico não pode ser limpo com álcool. É importante dizer que não há preocupação com a segurança. A identificação biométrica simplesmente complementa a identificação do eleitor já feita pelo mesário.
Horas e 35 minutos, 11:35, chamada geral, primeira edição. Neste sábado, a temperatura, vamos atualizar a temperatura. Temperatura em 18 graus em Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, 18 graus com sol e céu azul. Falando em tempo, está chegando a trilha Identifica Cleocum para Alfa Laboratório, para a vida inteira e ainda Oral Unique. Por você, sempre o melhor, em Caxias do Sul e Farroupilha. Cléo.
O sol domina agora à tarde no estado. Aparecem algumas poucas nuvens aqui e ali. Amanhã a gente tem uma situação muito semelhante com o predomínio do sol e aparecem algumas nuvens aqui e ali. Mas essas nuvens que aparecem no domingo não são nuvens de tempo ruim. Não, são nuvens de tempo bom. Aliás, é sempre bom salientar para as pessoas que, na maior parte das vezes, a gente tem sol entre nuvens aqui no estado. E a maior parte das nuvens que aparecem por aqui são nuvens de tempo bom. De vez em quando é que aparecem algumas nuvens de chuva e estas acabam chamando mais a atenção porque às vezes trazem um estrago muito grande. Então, aproveitem o comportamento do tempo seco, aproveitem o comportamento das temperaturas altas, especialmente durante o período da tarde, nesses próximos dias. De manhã um arzinho gelado exige pelo menos um casaco leve, depois é que a situação a partir das 9, 10 horas da manhã aparece um aquecimento um pouco mais expressivo. Não tem previsão de chuva significativa durante um bom tempo no estado, a primeira quinzena do mês de agosto é de, digamos assim, é de manutenção de uma quantidade grande de ar seco por aqui. A gente segue atento, volta nos próximos boletins trazendo mais comentários sobre o tempo seco e a gente, é claro, vai acompanhando ele para a passo nesses próximos dias aqui no estado. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigado, Cléo. 11 horas e 37 minutos. Chamada geral, primeira edição. Destaque agora para a atualização dos números em relação ao estado do Rio Grande do Sul para confirmados do coronavírus, né? O Rio Grande do Sul tem 1.876 mortes e 66.692 casos confirmados de coronavírus, segundo o boletim último da sexta-feira da Secretaria Estadual de Saúde. Foram registrados 51 mortes que ocorreram entre 18 e 30 de julho e 253 novos casos. A Secretaria informou que o volume de casos na sexta-feira foi menor em relação aos dias anteriores por uma instabilidade na exportação de casos do sistema do Ministério da Saúde para síndromes gripais não hospitalizadas. Por isso, os casos são, em sua maioria, situações de pessoas internadas e óbitos, que são geradas por um outro sistema de registro. Do total de casos confirmados, 86% das pessoas já estão recuperadas e 11% estão em acompanhamento. A letalidade da doença no estado é de 2,8%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 76,1%, sendo 45,4% pacientes confirmados ou suspeitos de coronavírus ou com outras síndromes respiratórias aguda grave. A doença está em 94% do estado. Isso significa em 467 municípios. Conforme o governo, já foram feitos 287.785 testes entre PCR e rápido que tiveram resultado negativo. Chamada geral, primeira edição neste sábado, temperatura 18 graus. As informações aqui pela Gaúcha Serra 102,7. Agora está chegando o esporte. Primeiro a dupla Caju, Caxias, Juventude, já não estão mais, pelo menos, eliminados dessa segunda rodada da fase, né, de jogos para a segunda fase do Gauchão. Eduardo Costa, quais as últimas da dupla Caju?
Há uma semana da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, Juventude segue a rotina de treinamentos. No próximo sábado, 11 da manhã, no estádio Alfredo Jaconi, enfrenta o CRB na estreia da segunda divisão nacional. Até lá, a ideia da direção é realizar contratações, se não no início da Série B, durante a competição. Pelo menos 3 peças devem chegar. Outros atletas estão saindo. O zagueiro Ed Carlos, os meias Kaique Valdívia e Fábio Matos não permanecem no planejamento do Juventude para a sequência do ano. Felipe, lateral esquerdo, Igor, lateral direito e Bruno Camilo, volante, são atletas que despertaram interesse de outras equipes e, de acordo com a proposta que for feita para o Juventude, o negócio pode ser encaminhado nos próximos dias. O Caxias está no aguardo da decisão do Campeonato Gaúcho, que ainda não tem data definida, e também vai aguardar a definição de quem será o seu adversário, Grêmio ou Novo Hamburgo, Inter ou Esportivo.
Obrigado, esse foi Eduardo Costa trazendo as informações da dupla Caju, quando são 11 horas e 40 minutos. Agora as informações que chegam para a dupla Grenal, sempre no patrocínio de Papelbras, produtos de proteção sanitária para você e sua empresa. Começamos com o Douglas de Moliner, que traz o dia do Inter, e na sequência o Grêmio, com a participação de André Silva.
O Internacional realiza na tarde deste sábado a última atividade antes da disputa da semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O técnico Eduardo Cudê comandará o trabalho a partir das 13h30 no CT Parque Gigante. Antes disso, haverá a divulgação dos resultados da última bateria de exames para a Covid-19 em todo o elenco, funcionários e também comissão técnica do Inter. A grande tendência é de que durante a atividade o técnico argentino confirme Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Fuchs, Victor Cuesta e Moisés, Musto, Edenilson, Gabriel Bosquilha, Marcos Guilherme, Thiago Galhardo e Paulo Guerreiro como o provável time, ou melhor, como o time colorado que entrará em campo para enfrentar o Esportivo neste domingo, 16h. Fora das quatro linhas, o Internacional aguarda agora 15 dias, que é o prazo que o Santos tem para depositar o valor da proposta, já que a equipe paulista cobriu a oferta feita pelo Inter para a contratação de Yuri Alberto. O Inter aguarda o depósito dos valores oferecidos pela equipe santista para a confirmação de que perdeu realmente o jogador. Caso isso não ocorra, o Internacional vai ter um reforço a partir do dia 15 de agosto para o ataque. Destaques do Inter aqui no Chamada Geral.
O Grêmio finaliza nesta manhã de sábado treinamento para o jogo contra a equipe do Novo Hamburgo, amanhã 7 da noite na Arena, que será a semifinal deste segundo turno do Campeonato Gaúcho. O Grêmio também anunciou na manhã de hoje que os 72 testes de detecção da Covid-19 realizados ontem com jogadores e também profissionais do departamento de futebol resultaram negativo. Desta forma, inclusive Bruno Cortez, que havia testado de forma positiva ainda antes do clássico Grenal, que marcou a retomada do futebol no Rio Grande do Sul, está liberado para as atividades. Ele recomeçou o treinamento na manhã deste sábado e, portanto, claro, está fora da partida contra o Novo Hamburgo. Desta maneira, Renato deve escalar Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Guilherme Guedes, Maicon e Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton e Diego Souza para tentar garantir vaga na decisão na próxima quarta-feira para vencer o segundo turno e disputar o título gaúcho contra o Caxias, campeão da primeira fase. Com Paulo Miranda e Tassiano lesionados, Renato deve colocar David Braz e buscar uma outra opção para o setor de meio campo, já que esses jogadores não ficarão à disposição para o confronto de amanhã à noite. Destaques do Grêmio aqui dentro do Chamada Geral.
Obrigado às informações da Dupla Grenal no Chamada Geral, primeira edição, também Dupla Grenal e Dupla Caju. Dupla Grenal, sempre com oferecimento de Papel Brás, produtos de proteção sanitária para você e sua empresa. É um final de manhã de temperaturas que estão se elevando a partir dos momentos e minutos das últimas horas, 18 graus. Bonito dia, bonito sábado, né? De céu azul, sem nenhuma nuvem no céu, bem diferente de quando iniciamos hoje pela manhã com a apresentação do Gaúcha hoje. Era um tempo encoberto, depois parcialmente encoberto, sol começando a aparecer, né? A temperatura lá pela manhã, 6:30 da manhã, de 9 graus. São temperaturas que iniciam com um dia, temperaturas bem verdade, um pouco amenas, né? No sentido de que as pessoas devem sair de casa com um agasalho para o seu trabalho, né, se proteger. E à medida de que as horas vão passando, essa temperatura com a chegada do sol vai aumentando e agora estamos em 18 graus. O sinal está marcando 15 minutos, faltando para o meio-dia. Uma informação da hora, o Ministério da Saúde está pretendendo investir 1 bilhão e 800 milhões para começar a produzir a vacina da farmacêutica AstraZeneca contra o coronavírus, cujos testes são conduzidos pela Universidade de Oxford. Desse valor, 522 milhões de reais irão para a estrutura da unidade da Fiocruz, que produz imunobiológicos, a Biomanguinhos, e 1 bilhão e 300 milhões de reais é de despesa referente a pagamentos previstos no contrato de encomenda tecnológica. Em nota à imprensa, divulgada ainda na sexta-feira, o Ministério informou que foi assinado um documento que dará base para o acordo entre os laboratórios sobre a transferência de tecnologia e produção de 100 milhões de vacinas contra a Covid-19, caso seja comprovada sua eficácia e segurança. A pasta disse que esse entendimento é o passo seguinte nas negociações realizadas pelo governo federal, a Embaixada do Reino Unido e também a AstraZeneca. A assinatura definitiva de acordo agora tem previsão para ocorrer na segunda semana de agosto, quando será garantido o acesso a 100 milhões de doses do insumo da vacina, das quais 30 milhões de doses entre dezembro e janeiro e 70 milhões ao longo dos dois primeiros trimestres de 2021, detalhou o Ministério. O investimento na estrutura de Biomanguinhos, como é chamado, terá objetivo de ampliar a capacidade nacional de produção de vacinas, tranquilidade e importância para a formalização do acordo entre os laboratórios. Quem afirmou e quem disse isso foi a diretora de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Camille Giaretta. 11:47, Chamada Geral, primeira edição para supermercados Andreassa. Economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. O intervalo comercial, depois nós voltamos com outras notícias, outras informações. Antes disso, não posso me esquecer da Lisier, a Lisier Antonello, que está com a gente e chega porque o transporte coletivo urbano vai operar com restrições amanhã aqui em Caxias. Lisier Antonello.
Essa medida já foi adotada em domingos anteriores para reduzir a circulação de pessoas na cidade. Os ônibus urbanos vão circular apenas nos horários de pico, das 6 às 8 da manhã e das 5 e meia da tarde às 8 da noite. Fora desses horários, toda a frota estará recolhida às garagens da Visate. A medida atende principalmente aos servidores da saúde e aos órgãos de segurança pública, né, que, para que não haja prejuízo a esses serviços. A orientação da Prefeitura de Caxias é para que os usuários se programem para evitar contratempos. Hoje, os ônibus operam normalmente até às 9 da noite, horário de saída para a última volta. Os horários das linhas podem ser consultados no site da Visate.
Obrigado, Lisiane Antonello. 11 horas e 48 minutos. Temos mais tempo para alguns destaques do jornal Pioneiro, os destaques de pioneiro.com. Uma informação que é importante, né? Porque depois de tantos movimentos, são as pedras lá de Itati, o ouvinte que vai muito para as praias, né? Há mais de um ano, né? Aquele trecho aí já está, claro que não totalmente liberado, mas as pedras foram removidas da pista na Rota do Sol, em Itati. Os trabalhos começaram há 10 dias, após mais de um ano de interrupção. Daqui a pouquinho, a Noelle Schur vai lembrar também para a gente essas informações e essa notícia, principalmente no trânsito. Você pode acessar pioneiro.com, saber das últimas informações e destaques. Já já estaremos de volta.
Dicas de saúde reprodutiva do Conception, Centro de Reprodução Humana.
Se o casal está tentando engravidar, é melhor deixar de lado o uso de lubrificantes vaginais. Isto porque eles podem matar os espermatozoides e inviabilizar uma gravidez.
Esta foi a dica do Dr. Fábio Pasqualotto, urologista CRM 20407. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara.
Encontre na Papel Brás os produtos para manter você e sua empresa bem protegidos. Tapetes sanitizantes, máscaras de proteção facial, álcool gel, produtos de limpeza e desinfecção, sabonete líquido, toalhas de papel e os aparelhos e suportes adequados. Para sua maior comodidade, consulte serviço de entrega. Papel Brás, no Pio Décimo, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Ser pai é trazer segurança, ensinar pelo exemplo, é mostrar direção. Ser pai é ter mão estendida, é ter ombro disposto, é ser inspiração. Ser pai é aceitar cada dia um desafio e cada momento como uma lição. Aos nossos pais que com força, amor, garantiram cada um dos nossos sorrisos, nossa eterna gratidão. A Oral Unique Caxias do Sul deseja um feliz Dia dos Pais.
Nessa hora, a Alameda Pizzeria. Quero você em casa. Previna-se. Cuide da sua família. Lave as mãos sempre que possível. Caso bata aquela vontade de comer uma pizza, utilize a nossa tele ou pelo iFood. Reforçamos os cuidados com a limpeza e higiene com embalagem extra na pizza para maior proteção. As melhores pizzas com preço bacana para você e sua família. Alameda Pizzeria. A melhor ideia é se cuidar.
Onze horas e 51 minutos, 11h51, 18 graus a temperatura. Estamos de volta, último segmento do Chamada Geral, primeira edição, aqui pela Gaúcha Serra. Muito obrigado para você que nos acompanha, seja no trânsito, mesmo no trabalho, no sábado, né? Muitas pessoas trabalhando, e também aqueles que estão em casa, já descansando, nos ouvindo através do rádio, ligado na energia, ou então através do seu celular, caminhando dentro das regras básicas cumpridas pelo Ministério da Saúde, né? Vamos respeitar a questão envolvendo a pandemia. estamos, segundo muitos especialistas, no pior momento, seria o momento de pico, né, da doença aqui em Caxias do Sul e nos municípios do estado do Rio Grande do Sul. 11h52, entre muitas informações, nós temos também notícias, né, que trazem referência para a gente fazer até uma certa avaliação de nós mesmos. Prestes a completar 100 anos, moradora mais velha de Nova Roma do Sul se recupera da Covid-19. Milena Schaefer.
A saúde e a lucidez que Dona Maria Luísa Donida esbanja aos 99 anos são motivo de orgulho para ela, seus familiares e toda a cidade. Ela, que é a moradora mais velha de Nova Roma do Sul, provou que tem uma longevidade ainda mais persistente diante dessa doença que, nos últimos meses, tem sido uma iminente ameaça, sobretudo para idosos, que é a Covid-19. A Maria Luísa testou positivo após exame feito no último dia 22. Na semana passada, ainda no dia 20, ela sentiu falta de ar e buscou atendimento médico. Precisou ficar algumas horas com oxigenação no posto de saúde da cidade, sendo liberada em seguida. O que chama a atenção é que, desde o diagnóstico, ela não precisou ficar internada, se recupera em casa em isolamento domiciliar. A idosa relatou que, dias antes da falta de ar, ela também teve sintomas característicos da Covid-19, como dor de cabeça, falta de apetite, sendo que agora diz estar se sentindo completamente curada. Tanto a idosa quanto os familiares que residem com ela serão testados neste sábado para verificar se podem ser liberados do estado de quarentena.
Olha o exemplo aí, né, dessa centenária. 11h53, você no Chamada Geral, primeira edição, destacando agora o trânsito. Finalização do programa e também das últimas notícias do trânsito, para você que quer saber estar com a gente no 102,7, né? Noelle Escur já está com a gente.
Muito bem, Thales, na escuta, para repassar informação de trânsito para o nosso ouvinte do Chamada Geral, quero destacar a Rota do Sol, Thales. É uma situação que a Gaúcha Serra, o Jornal Pioneiro, acompanhou de perto, né, por conta das rochas que seguiram na rodovia, interrompendo por mais de um ano, inclusive, o trânsito em Itati, altura do quilômetro 4. A última informação que se tem é que a remoção das pedras nesse trecho, DRS-486, começou já há 11 dias, nesta sexta inclusive, todo o material já havia sido retirado, restando apenas terra e alguns cascalhos sobre parte do asfalto. Então, está se encaminhando para o final, uma das mais longas interrupções de estradas na Serra dos últimos anos. O trânsito está bloqueado apenas em uma parte de uma pista, porque ainda são necessários alguns reparos. Então, esta informação boa aí para o condutor que utiliza bastante a Rota do Sol no trecho de Itati. E aqui no perímetro urbano de Caxias, nós temos aquele recado da rua Marechal Floriano, que a partir da Sarmento Leite já começa a sinalização. Na tronca tem bloqueio total e hoje avança mais um pouquinho até a rua Antônio Prado, porque além dessas obras tem uma adutora do Samai que rompeu nesse trecho, então bloqueio total na Antônio Prado com a Marechal Floriano. E por enquanto são essas as últimas informações de trânsito.
Noelle, muita atenção, principalmente na região da Tronca, né, Marechal Floriano. Na realidade, se você já sabe, conhece outros acessos, procure já outras vias de acessos para evitar, porque muita gente, mesmo assim, divulgando, sabendo da situação, acaba entrando por ali. E são vias mais estreitas em relação às obras que estão, no momento, sendo realizadas, e aí acaba com que o fluxo, né, mesmo parcial de veículos se intensifique, né, prolongando e congestionando em outros momentos, em outras ruas desse entorno. Bom, as informações do trânsito para Alfa Laboratório, para a vida inteira e ainda a participação da Noelle Escur. Chamada Geral, primeira edição, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Noelle Escur na edição e na produção e na mesa de áudio, ele, Wagner Gole. A você um ótimo final de semana. Muita saúde, muita paz. Vamos nos cuidar, gente. Tchau, tchau.
Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana.